Voltamos com o nosso bate-papo de hoje e a máxima que eu vou usar, você já cansou de ouvir, mas eu não vou me cansar de falar. Eu sempre digo que o que é bom não dura pouco. Dura o tempo necessário para deixar um pouco, um gosto, um sabor de quero mais. E é por isso que a gente não aprofunda tanto, porque sempre haverá algo interessante para ser buscado, sobretudo quando se fala de cultura, de poesia. Além da situação, Eliton Cresce, que é o nosso convidado de hoje, Várzea Nova, como é, além do bullying, da marginalização inicial, depois do reconhecimento na festa da paróquia, ter uma aptidão para trabalhar a música numa linha que está muito distante do nosso Nordeste, numa cidade que tem o forró como grande mote, como grande evento, inclusive, que é Várzea Nova, né? E numa região que tem ali, né, toda uma cultura vaqueira, nordestina, né, da poeira, do dia a dia, do jaleco de couro, enfim, e de repente você chegar lá com aquele tênis candolongo, né, uma meia que vai bater no joelho, um short, um bermudão que se encontra ali com a meia, muita gente acha que até é jogador de futebol, de basquete, e é uma tendência desta moda, cada camisão, às vezes a calça não tem um cinto e fica mostrando a cueca. Como é que é vivenciar esta situação do rapper numa cidade, numa região que tem uma cultura bem distinta, além dos fatos do bullying que você já nos mencionou?
Rapaz, Léo, eu confesso que é muito frustrante, velho. É muito frustrante, é muito difícil. Algumas vezes é desmotivador, mas eu já entendi que eu tenho que fazer isso, entendeu? Alguém tem que passar por isso hoje para que lá na frente seja mais fácil para quem for tentar de novo. Eu tô sendo pioneiro nisso. Desde 2017 que eu trouxe o rap para Várzea Nova. Antes de mim ninguém tinha feito. Antes de mim não tinha um clipe de rap na cidade. Antes de mim não tinha uma música de rap no Spotify. Nenhuma música Várzea Nova no Spotify a gente não encontrava. E hoje eu já tenho um álbum no Spotify. Eu tenho mais de 100 músicas disponíveis no YouTube, vários clipes, consegui produzir clipes de outros diversos artistas aqui que surgiram da minha iniciativa, moleques que não tinham perspectiva de estar na música e hoje estão, graças a mim. Hoje eu sou reconhecido não só em Várzea Nova, mas na capital baiana. Eu tenho vários amigos que fazem rap, no Recôncavo Baiano, no Piemonte da Diamantina, eu sou extremamente considerado, sou o maior campeão de batalha de rima do município de Jacobina e nem moro lá. Então, me trouxe um reconhecimento muito, muito valioso, e principalmente isso de que, para que alguém se sinta no topo, alguém tem que ser o fundamento, e eu sei que eu estou sendo o fundamento para uma próxima geração. Hoje, o trap, né, que é um subgênero do rap, é o gênero musical que mais cresce no mundo. Então, o gênero musical hoje que domina o mundo em questão de visualização, em questão de crescimento de ouvintes mensais, eu me baseio muito pelo Spotify Analytics, que é onde mostra o número do Spotify, que é a maior plataforma de música hoje. O trap, ele é o gênero musical que mais cresce hoje no mercado. Então a gente tem artistas aí que cantam trap com 80 milhões de ouvintes mensais, e só no Brasil, hoje, dos 20 maiores artistas, 10 são trappers, que cantam músicas no gênero do hip hop. Então eu sei que futuramente, por mais que hoje Várzea Nova tenha muito essa cultura de arrocha, de forró, eu, por exemplo, eu passo um ano inteiro, se não tiver um evento cultural, eu não tenho uma oportunidade de mostrar meu talento, de cantar. Se não tiver uma flivan da vida, por exemplo, aqui em Várzea Nova, eu passo o ano inteiro, eu não canto nenhuma vez aqui dentro de Várzea Nova. Eu canto mais em Jacobina e em Salvador do que aqui. E olha que eu nem sou de lá. Então isso é muito frustrante. Recentemente eu fiz um álbum, Refúgio. A galera curtiu e tal, ouviu, só que, tipo assim, eu não consegui ter nenhum retorno financeiro. Eu fiz um investimento de mais de R$2.500 para fazer um lançamento de um álbum e eu não tive um real de retorno financeiro. Então, tipo assim, quando que eu, um moleque CLT, que tá ali trabalhando, tentando construir sua vida, fazer sua casa, comprar suas coisinhas, vai ter coragem de novo de investir na música? Então, às vezes é frustrante, mas eu sinto que eu tô plantando agora para que alguém colha depois, e só isso para mim já vale muito a pena.
Aí você me coloca a fazer uma pergunta, que é a contribuição social. Você falou de alguns moleques que apareceram, que fizeram música, mas contribuiu isto para a vida deles? Eles estavam em algum risco social e de repente a música os tirou desta vulnerabilidade?
Rapaz, com certeza, velho, com certeza. Inclusive, falas dos próprios, né? A gente conversava bastante, eu não vou citar nomes aqui, mas diversos dos moleques que fizeram parte do projeto Fibra Sounds, eles, antes de iniciar, eles estavam envolvidos com coisa errada, entendeu? Então, tipo assim, tava pensando em entrar, tava com algumas amizades, e depois de ter entrado ali na música, ter visto que o cenário do rap não é aquilo que o pessoal de fora vê, que passa uma visão, que passa um pensamento de, velho, se afasta dessa parada, sai disso, vai procurar outro caminho, entendeu? Hoje eu tenho um parceiro nosso que a primeira música dele foi junto comigo, e hoje ele tá vivendo da música, entendeu? Então isso pra mim é gratificante. Pra algumas pessoas foi ali um momento que ela fez uma música, só isso ali já é realizador. Eu tenho uma música, vai mostrar pro seu filho daqui, eu tenho uma música, isso ali já é uma vantagem. Mas pra muitos também foi uma forma de ver que tinha outro caminho, isso pra mim é gratificante demais.
Ok. Tá, alguma coisa que você gostaria de expressar e que eu não tenha perguntado, Elton? Fique à vontade.
Rapaz, acho que a gente tocou em vários assuntos aí, muito importantes. Só tenho a agradecer, Léo, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar participando aqui, falar que eu estou à sua disposição aí. Eu sou um cara que sou apaixonado pela cultura, sou apaixonado pela arte. Na maioria das vezes eu faço isso sem retorno financeiro nenhum. O pessoal muitas vezes me chama de maluco. Véi, tu fica perdendo teu tempo nisso daí, mas é os pequenos retornos que a vida vai me dando, assim, estar aqui hoje, isso pra mim já é motivo de alegria, de dizer assim, valeu a pena, aquilo que eu comecei fazendo sozinho, trancado no meu quarto, em 2017, já consegui alcançar centenas de milhares de pessoas, entendeu? Então eu fico muito feliz, e falar que quando tiver projeto aqui em Vazia Nova, tiver ideia, tiver precisando de um amigo maluco pra abraçar, eu tô aqui à disposição, porque o que eu quero é fazer isso aí, velho, é plantar um futuro rico em cultura, para que nossos jovens do futuro eles possam colher uma cultura que eu, infelizmente, não consegui colher da forma que eu gostaria de ter colhido.
Você tem já sua produção musical, você mencionou, enfim, e é natural que muitas delas não se encaixem na linha do programa, mas se você solicitasse, nós o faríamos. Só que eu não posso conversar sobre tanta coisa, sobre tudo que você já produziu, tudo que a música te trouxe, a cultura te preparou para a vida, para um emprego, para estar aí à frente do que você está hoje, e não trazer um dos seus trabalhos. A gente encerra com, inicialmente seria a Presença Delicada, mas quando você citou Fibra Forte, eu acho que ela tem tudo a ver com o seu trabalho e com a realidade que a gente vive, até porque ela foi feita numa época que você mencionou aqui, quando a cultura do sisal se viu ameaçada. E só requer organização. Se organizarem a cultura do sisal, a gente vai ter isso aí, porque sempre foi o mantenedor da cidade de Vazia Nova, a grande alavanca financeira, e precisa ser melhor cuidada com as políticas públicas. Repito, é necessário que isso aconteça. Então, você fica à vontade para descrever um pouco da música, se quiser, e dedicar para quem você achar mais conveniente, já te agradecendo pela oportunidade e dizer que o espaço vai estar aberto.
Fibra Forte aí, Léo, é uma música que foi feita aí extremamente rápido. Eu fui comprar pão e eu vi uma mulher ela falando que estava passando dificuldade, que ela tinha comprado o fogão dela e agora não ia ter mais como pagar, porque a única coisa que ela sabia fazer na vida dela era trabalhar no sisal. E tiraram isso dela e não colocaram nada para substituir. Então ela estava infeliz e ela estava passando por muita dificuldade. Eu, quando cheguei em casa, coloquei o pão em cima da mesa e vim para o computador, coloquei um instrumental e naquele sentimento de revolta, aí eu já comecei a música, aí carai, respeita o pai que está trabalhando por próprio querer, botando a comida dentro de sua casa, pois é o contrário, entendeu? Então foi um sentimento de revolta, eu gravei aquela música ali, escrevi aquela letra, faltando 30 minutos para ir trabalhar e gravei ali naquele mesmo momento, cheguei do trabalho, chamei meu colega, velho, vamos no campo de sisal, eu vou gravar um clipe ali, vou postar hoje, porque essa situação já deu, véio, já deu. Aí essa música tomou proporções assim que eu nunca consegui imaginar, que meu trabalho até hoje não alcançou novamente. Descobri que tem Vazia 90 até em Rondônia, em Roraima, no Amazonas, o pessoal todo mundo mandando, apoiando a causa, entendeu? Na rua, o trabalhador do sisal me parava e falava assim, velho, você me representa, velho. E aí chegava para mim e corta, 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 corta a palha, corta, corta, corta o dia inteiro, respeita o trabalhador rural, botador, puxador, estaleirista, resideiro. Então, tipo assim, virou um hino no sisal. Até hoje, o pessoal trabalhando no sisal e ouvindo essa música numa caixinha de som, e grava e manda pra mim. E, tipo assim, 4, 5 anos depois, até hoje a galera tá aí se sente representado por aquela música que eu fiz. Então é um orgulho muito grande para mim, entendeu? E eu sei que ela ajudou a ter uma virada de chave naquela época ali.
Tá valendo, Wellington. Sucesso, cara. E vamos colocar as ideias aí em prática, para ver se a gente consegue melhorar, alavancar a cultura de Várzea Nova e envolver mais o jovem, para que a gente às vezes busca tanto combater algo que infelizmente está em todo o planeta, mas a gente precisa, na verdade, é tentar prevenir que isso chegue para perto de nós. Buscar depois remediar é muito mais difícil. Um abraço, até uma próxima oportunidade.
Valeu.